passamos a apresentar Entrevista Especial.
Mesmo tendo sido um ano eleitoral, o Senado aprovou em 2010 importantes projetos que vão interferir diretamente na vida dos cidadãos. Na entrevista especial de hoje, ouviremos a opinião de senadores sobre quais foram as matérias mais importantes que passaram por esta Casa Legislativa. E vamos começar com o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba. Boa tarde, senador.
Boa tarde, companheiro. Tudo bem?
Tudo bem, senador. Nós gostaríamos, então, de que o senhor nos fizesse um pequeno balanço, na sua opinião, quais foram os pontos mais destacados da atuação do Senado neste ano, que foi um ano eleitoral, portanto, um ano que não é um ano normal aqui no Senado, né?
Isso. Eu acho que se nós fizermos, assim, uma retrospectiva dos fatos mais relevantes ou dos temas mais relevantes da agenda do Senado Federal em 2010, nós poderíamos destacar alguns pontos que eu acho que foram vitais. Em primeiro lugar, eu acho que é primeiro sem segundo, foi a pacificação interna da Casa, uma conquista que permitiu que todos os demais avanços ocorressem. O ano de 2009, contrariamente, foi ano de muito debate, de muito conflito interno, de muito fogo amigo. Na verdade, em 2010, nós conseguimos essa pacificação e, graças a essa pacificação, a Casa avançou em termos de trabalho efetivo. Destacaria alguns projetos que foram de repercussão nacional. A lei do Ficha Limpa, lei complementar número 135, de 4 de junho de 2010, ela veio para ficar, ela foi implantada já nesta eleição de 2010, então eu considero que foi um fato marcante a nível até de restabelecimento da credibilidade política perante a opinião pública. Outro ponto que eu acho que é interessante destacar é o marco regulatório do pré-sal. O regime de partilha para os royalties do petróleo e recursos para a educação, acho que também foi um fato muito importante. Havia uma polêmica muito forte, havia a oposição não querendo que isto, na verdade, avançasse, porque, na verdade, valorizaria o pré-sal, valorizando o pré-sal, era uma das bandeiras políticas do governo atual. Então, a vitória da aprovação do marco regulatório do pré-sal eu considero também um fato marcante. Outro a destacar seria a lei dos resíduos sólidos. É uma lei que um problema que se arrasta anos e anos, que vai exatamente ao encontro dos anseios da população, da modernidade, que é o problema ecológico, ambiental. Então, a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, dos resíduos sólidos, também foi muito importante. O cadastro positivo, economicamente, o cadastro positivo, está apenas aguardando a sanção presidencial, é muito importante na tentativa de baixar os juros. Se nós pegarmos as manchetes dos principais jornais, nós verificaremos que o tema de juros altos no Brasil, em relação ao mundo, é um tema permanente e é um tema pontual. Esse cadastro positivo, sem dúvida, a médio e longo prazo, poderá reduzir os juros praticados no Brasil. Outro ponto, a reforma do Código do Processo Penal, que era de 1941, o PLS 156 de 2009, foi aprovado e segue para a Câmara dos Deputados. Mas, na verdade, esta reforma do Código do Processo Penal também é uma evolução, é uma modernidade. A reforma do Código do Processo Civil de 2010 é outro marco importante, com a conquista de um trabalho muito forte feito pelas comissões e feito por esta comissão no tocante a atualizar o processo civil. A aprovação do nome do indicado a presidente do Banco Central, é um tema da área econômica, o Alexandre Tombini, no governo Dilma Rousseff, ele atuará no Banco Central, e eu reputo que na área econômica a boa gestão no Banco Central é decisiva. O doutor Alexandre Tombini, ele veio do Banco Central, é talvez o segundo homem na hierarquia, mas tem pensamento próprio, tem independência própria, tem talento e certamente poderá atuar de forma decisiva, principalmente num tema que eu abordo permanentemente na tribuna do Senado, que são os juros cobrados nos cartões de crédito. Eu acho que eu fiz assim um rápido balanço de algumas conquistas efetivas do Congresso Nacional, do Senado Federal. E lembrando que o Congresso Nacional e principalmente o Senado Federal atua muito fortemente nas comissões. E se fizermos um balanço da produção das comissões do Senado Federal, comissões de assuntos sociais, comissões de assuntos econômicos, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Relações Exteriores, só na Comissão de Relações Exteriores foram aprovados aproximadamente 30 embaixadores novos no Brasil. Então, eu acho que a produção do Senado Federal em 2010 é merecedora do reconhecimento de todos.
Senador Roberto Cavalcante, o senhor abordou agora, né, esse resumo, esse balanço muito bem feito do que foi realizado no Senado, a questão do cadastro positivo. Em que medida essa disposição, criando este cadastro positivo, poderá contribuir, então, para essa queda nos juros?
Em primeiro lugar, precisa existir uma decisão de governo no tocante a que o Brasil não pratique os juros que hoje pratica, que são os maiores do mundo. Agora, a desculpa, vamos dizer, nós temos que ouvir o contraponto aos bancos, eles têm os direitos, muitos deles privados, de exercerem e praticarem as políticas financeiras que melhor lhe convém, em termos de serem empresas que buscam obter lucro. Porém, uma das grandes desculpas que existe hoje no cenário da formação do custo dos juros no Brasil é a inadimplência. É imputado à inadimplência o grande vilão. O cadastro positivo tirará esse vilão no tocante a determinados empréstimos. Por quê? Se o tomador tem uma tradição de bom pagador, nesta operação terá que ser diferenciada. É a mesma coisa de que quando se faz um seguro de automóveis, se o segurado durante 2, 3, 4 anos não incorre em acidentes, não utiliza-se do seguro, ele automaticamente ganha um bônus pelo seu comportamento de não dar prejuízo à seguradora. Os bancos acusam os inadimplentes de serem os formadores da estruturação dos custos hoje adotado no Brasil, eles consideram a inadimplência um dos fatores maiores. Antigamente se imputava a inflação, a instabilidade da moeda, hoje não. Hoje nós temos uma estabilidade política, nós temos uma estabilidade democrática e nós temos uma moeda forte reconhecida no mundo. O real veio para ficar e o real é uma moeda estável. Nós combatemos e vencemos o dragão aí da inflação. E o banco perdeu esta não referência financeira, porque antigamente o mercado comercial, o mercado financeiro, ele atuava, digamos, iludindo o consumidor, imputando a não referência financeira, a inconstância da moeda, a inflação. Com a moeda estável, essa desculpa malogrou, essa desculpa ainda existe. A desculpa passou a ser, então, a inadimplência. O cadastro positivo trará esta normatização.
Ouvimos o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba. Após o intervalo, vamos conversar com o senador César Borges, do PR da Bahia.